ler a palavra de Deus, que diz assim: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Todas as obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Olhe para o texto novamente, para a expressão: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Que Deus abençoe sua palavra ao nosso coração. Eu quero meditar rapidamente com os irmãos e as irmãs a respeito de ansiedades de mãe. Vamos repetir juntos? Ansiedades de mãe. Meu irmão, nós vivemos o tempo da ansiedade. Você sabe que aquelas especialidades profissionais que estão ligadas, voltadas para o entendimento, para o tratamento e para a cura das questões emocionais, elas são atividades profissionais do presente já e do futuro. A ansiedade é encarada por alguns como o mal do século. Assuntos como depressão, que sempre existiu depressão, mas quanto mais o tempo tem passado, a depressão, a ansiedade, síndromes emocionais, como síndromes do pânico, são cada dia mais presentes. Mas, meu irmão, parece que ansiedade, nesse ponto específico da ansiedade, se tem uma criatura no mundo, se tem uma criatura na casa, que parece que pelo próprio exercício da função, passa por ansiedade, é a mãe. Como mãe tende a ser ansiosa. Eu não sei se na sua casa existe alguma mãe que não seja assim um pouco ansiosa. Mas mãe tem ansiedade por vários motivos. Quando nasce, já há a ansiedade para alimentar. Mãe preocupa-se com comida. Mãe preocupa-se em tratar. E você sabe que essa preocupação da mãe, ela, a pessoa, vai evoluindo e parece que vai piorando, porque depois que vira avó, a coisa piora. Você note que boa parte das avós, elas pensam que os netos estão magros demais. Boa parte das avós estão incomodadas porque elas acham que a nora ou a filha precisa dar uma vitamina para esse menino. Eu escuto, meus irmãos, reiteradas vezes, ao telefone, eu escuto Cristiane atendendo ao telefone e dizendo assim: não, mas ele ou ela não se alimenta direito, ele ou ela não sei o quê, não, mas está dentro do peso. Aí eu escuto assim: não, no caso dele não precisa de vitamina nenhuma. Você leva a criança e, se o médico não passa o remédio, você pergunta: mas não dá nem para passar uma vitamina, não? Outra hora pergunta, que é uma coisa do nosso tempo também: não dá para dar um calmante para esse menino, não? É muito comum também. Não dá para dar assim uma coisinha mais leve, só para controlar um pouquinho, para deixar um pouco mais calmo, nada para afetar os nervos, mas para acalmar os nervos. Irmãos, há uma preocupação com a alimentação, com tratar. Se os filhos comeram, se não comeram, o que comeram. É bem verdade que tem mãe completamente sem juízo, que não está nem aí para nada, que dá nugget todo dia, que dá fritura todo dia, que dá suco bem doce todo dia. É bem verdade que tem mãe que é relaxada mesmo, mas não é o normal. No normal, as mães, elas querem que as crianças comam e depois vai crescendo. E vai aquela preocupação, filho casado chega na sua casa e logo você quer arrumar alguma coisa para ele ou para ela comerem, não é assim? Irmãos, alguns homens aqui foram criados, e as esposas precisam entender isso, preste bem atenção. Você tem que fazer uma leitura, esposa, da família que seu marido foi criado. Porque dependendo do tipo da família, do perfil da família, o seu marido, ele lê, ele compreende, ele entende receber comida como linguagem de amor. Ele teve a avó que dava com alegria uma coisa para comer. Ele cresceu numa casa que a mãe dá com alegria uma coisa para comer. Então é para ele. Essa semana nós tentamos inverter o parangolé para que os homens expressem amor dando comida. Mas no geral, meu irmão, os homens têm um sentimento profundo no estômago. Ele entende aquilo. Eu vou dar um exemplo aqui, estou olhando aqui, por exemplo, para a irmã Tânia. A irmã Tânia, por exemplo, cozinha e gosta de cozinhar e gosta de dar as coisas para os filhos, para o marido. Um filho cresce numa casa assim, a nora precisa entender. Não é porque a pessoa quer tudo na mão, não. É a linguagem de amor daquela família. Agora, note bem uma outra ansiedade, mãe. Mãe tem a ansiedade de dar o melhor para os filhos. Melhor do que elas mesmas tiveram. Então, as mães estão vivendo uma ansiedade muito grande de dar uma escola melhor do que a escola que ela teve. Da filha e o filho vestirem roupas melhores do que elas vestiram. Que tenham casamentos melhores do que elas tiveram. Que tenha educação e etc. Que tenha casa. Que tenha confortos que elas não tiveram. Há mães aqui que cresceram dentro de certa limitação, mas estão vivendo uma grande ansiedade para dar o melhor. E nessa história de dar o melhor, tem uma grande preocupação que caracteriza o coração de mãe. É que filha e filho não cometam os mesmos erros que elas cometeram quando mais jovens. Então, por exemplo, a mãe tem uma intensa preocupação. Se ela, a mãe, tem um casamento infeliz, ela se preocupa muito com o fato da filha, parece que escolher alguém parecido com aquele marido dela. Ela quer evitar que a filha passe por aquilo. Os erros cometidos. Mãe que não importou-se quando jovem com estudo. Às vezes vive uma ansiedade muito grande, porque não quer que a filha também não se importe, que o filho não se importe. Outra o gerador de ansiedade no coração de mãe. Mãe fica ansiosa por ser amada, por querer ser aceita. Dar limites sem deixar de ser amada. É muito difícil para a cabeça da mãe atual. A mãe antiga não tinha esse problema. A mãe antiga tinha plena consciência de que a pessoa que dá limite é mais admirada. A mãe mais antiga não tinha medo de dizer não, porque a mãe antiga sabia que quem diz não e sim, acaba se tornando a pessoa mais admirada. Que a criança admira quem tem autoridade. Que a criança, que o adolescente admira quem impõe limites. Ainda que ele sacuda, esperneie. Mas a pessoa que dá o limite é a pessoa mais respeitada. Mas as mães vivem a ansiedade e o medo, a preocupação. Por quê, irmãos? É o medo da chatura. É medo de ser chata e perder o coração dos filhos. Você note, por exemplo, irmãos, situações que boa parte de mães que foram casadas e não estão casadas e que tem a guarda dos filhos, e os pais das crianças vêm pegar no fim de semana, em datas especiais, essas mães sofrem uma situação muito interessante, porque elas vivem no dia a dia, elas dizem, não pode comer esse pastel agora. Por que que não pode? Porque está quase na hora do almoço. Por que que não pode comer esse pastel agora, mãe? Porque está quase na hora do almoço. E porque isso aí é fritura. Aí aquela mesma criança tem aquele não da mãe. E a mãe diz aquele não, mas entrega na sexta-feira para um pai. E o pai leva. E a criança diz assim, eu quero tomar sorvete. O pai, sorvetão. A criança diz assim, agora eu quero comer pastel. O pai, pastelzão. A criança diz assim, eu quero aquelas balas. O pai, bala nela. O pai pega na hora do passeio. E a mãe vive aquele drama de pensar, mas eu vou ser uma pessoa chata para essa criança. Quando a criança volta, de vez em quando ela diz assim, mas meu pai deixa, meu pai. E a mãe fica sofrendo com medo da criança. Irmãos, quem convive mais, impõe mais limite. E a mãe tem medo da imposição do limite. Do dizer não, do dizer pode, do dizer não pode. Mãe vive a ansiedade de se tornar pouco amada por conta disso. Mas há um outro gerador de ansiedades. Ansiedade para que os filhos alcancem a perfeição. Todo pai e toda mãe querem ter filhos perfeitos. Só que eles não existem. Irmãos, não existe o bom sem defeito. Até filho bom gera preocupação. Você pode ter filho bom, filha boa. Você, mãe, olha e diz assim, graças a Deus. Mas na hora da oração você fica assim, meu Deus, toma conta. Você tem medo de não, o medo é de quê? É o medo de não desandar. Eu ontem estava cozinhando lá em casa, aquele prato maravilhoso. E meus irmãos, imagina a minha ansiedade para a coisa não desandar. Porque se houvesse um desando, eu não conseguiria consertar. Eu recebi informações que era para fazer de um jeito e logo de cara eu tive um erro ali. E eu agi rapidamente para poder tentar salvar a coisa. Irmãos, deu para salvar porque eu me lembrei imediatamente, assim que eu acabei de cometer o erro. Mas preste atenção. Dependendo de conforme fosse o andamento das coisas, não tinha como salvar. Os pais, as mães, vivem uma preocupação de não desandar. Meu Deus, preserve esse casamento. Meu Deus, louvado seja o teu nome pela vida da minha nora. Mas, Senhor, que a minha nora consiga a tolerá-lo. Que ela continue tolerando. Mas eles estão casados há 15 anos, mas que ela continue mais os próximos 15, depois mais 15, para fechar a conta bonito, porque pode ser que ela enjoe. O filho está estudando, Senhor, preserva, preserva. Então há uma ansiedade que tudo ocorra de uma maneira perfeita. Irmãos, o que pode tranquilizar o coração de uma mãe? Primeiro lugar, saber quem é o Criador da pessoa que esteve no seu ventre. Quem é o Criador da pessoa que esteve no seu ventre? Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. O Criador, o inventor, o engenheiro da vida da sua filha, do seu filho, é o Senhor nosso Deus. Deus foi quem criou. Vez e outra nós escutamos uma mãe, um pai orgulhoso dizendo, está vendo? Olha que beleza de filho, olha que beleza de filha. Foi eu quem fiz. Foi nada. Não foi não. Não foi você que fez. Você estava andando, dormindo, comendo, tomando banho, trabalhando e Deus ia fazendo. Você não sabe fazer coração, você não sabe fazer rim, você não sabe fazer fígado, você não sabe fazer nem unha, você não sabe fazer cabelo, você não entende nada a respeito de fazer, construir pele, você não sabe fazer pulmão, você não sabe produzir sangue, você não sabe nada disso. Tudo quem fez foi Deus. Eu queria chamar a sua memória agora, a figura da sua filha, do seu filho, e você dizer comigo assim, o nome, fulano, beltrano, cicrano, se a lista for grande, vai falando nome por nome, e diga assim, foi tudo Deus que fez, vamos lá, fulano. Quem fez?
Deus.
Deus fez. Aquela pessoa que esteve no seu ventre, Deus é quem fez. Segunda coisa que eu queria lhe chamar a atenção, que eu acho que pode tranquilizar. Além de criador, Deus é o cuidador. Porque o texto bíblico diz assim, no verso de número 14. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção, meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Verso 16, os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram inscritos no teu livro. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro. Deus é o cuidador da vida dos seus filhos. Todos os dias que foram escritos para mim estão registrados no teu livro. Ou seja, cada dia da vida dos seus filhos estão escritos no livro de Deus. No momento em que Deus quis criar, Deus também traçou a história, traçou o caminho, traçou todos os dias. Irmãos, uma preocupação, uma ansiedade de mãe com relação ao futuro dos filhos. Se você for ler jornal, você desanima em ter filho. Se você for olhar para o mundo, o jeito que as pessoas estão, o jeito que as pessoas olham uma para as outras. Irmãos, as previsões, nós ficamos apavorados. Você já criou seus filhos, olha para uma criança e diz assim, eu tenho pena, são desses aí. Não é assim? Quantas vezes eu vejo e ouço pessoa mais velha dizendo, eu tenho pena, são desses aí. Outra hora diz assim, eu tenho pena dos meus netos, que vão enfrentar um mundo. Irmãos, todos os dias, não tem nada na vida do seu filho, da sua filha, que Deus não tenha já traçado. Por quê? Porque Deus é o guia da vida dos seus filhos. Irmãos, eu queria concluir com aquele texto maravilhoso, que o salmista diz assim, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Ansiedades de mãe e respostas de Deus. Deus é o Criador, Deus é o sustentador, Deus é o dono. Você não sabe o que fazer com a vida da sua família, você não sabe como tratar os problemas dos seus filhos pequenos, nem dos adultos. Eu queria convidar você, mãe, para ficar em pé agora e nós orarmos. E lembrando, que Deus é o Criador e o sustentador. Deus é quem vai guiar. Você, mãe, que quer colocar a vida dos seus filhos diante de Deus, diante do Senhor. Os homens estão ficando animados, ficaram tudo em pé também. Pode ficar em pé então, pode ficar em pé. Pode ficar. Não, pode ficar, os homens podem ficar. Eu vou chamar as mães para virem tudo aqui para frente. Mãe, só mãe aqui para frente. Venha para cá, mãe. Pode ficar aqui. Só mãe, hein? Os pastores estão dizendo aqui que é para as mulheres subirem aqui. Não, elas não estão querendo, não. Ah, bom, então fica aqui embaixo mesmo. Elas não estão querendo subir, não. Vem cá. As mamães. Então chega bem para frente. Tem que chegar para frente. Se parar aí, congestiona. Se parar aí, congestiona. Chegar para frente. Isso. Mulher é engraçada, já chega beijando uma outra aqui. Se ficar aqui uns 5 minutos, começa a desabafar. Vem cá. Vamos chegar para cá para nós orarmos. Eu queria que você falasse o nome dos seus filhos alto agora, mas não é gritar não, mas alto. Vamos lá? Acabou. Se fosse antigamente tinha que ir falando, né? Agora repita comigo assim: são todos de Deus. Quantas vezes vocês já falaram assim, né? A gente não cria filho pra gente, é filho pros outros. Quando a mãe casa os filhos, fala desse jeito: é, agora foi. Pois é, irmãos. Só que, na verdade, são todos os filhos, nunca deixam de ser filhos, nunca deixam de ser herança, tudo isso. Agora, na verdade, eles sempre foram mesmo, foi de Deus. Né? Nós vamos orar agora e vamos pedir ao Senhor para que traga aquela tranquilidade. Talvez você esteja vivendo uma preocupação fora de série. Você esteja vivendo uma angústia com o filho. Vamos orar aqui agora. Isso, vamos orar então. Vamos orar então? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos agora colocar cada filho diante do Senhor. Senhor, não há nada que uma mãe ame mais e considere mais precioso que a vida de uma filha, que a vida de um filho. E Senhor Deus, por mais cuidadosa que seja a mãe, ela não consegue tomar conta. Ela não consegue suprir todas as necessidades. Mas o Senhor consegue, o Senhor pode, e nós pedimos agora, invocamos o teu agir sobre cada filho aqui lembrado, Senhor Deus. Se tem filho morando longe, se tem filho, Senhor Deus, que está vivendo longe da casa da sua mãe, da presença, que o Senhor tome conta lá e tome conta dos que estão perto também. Senhor, alivia o coração da tua serva aqui nessa manhã, que não sabe como lidar com alguma questão especial de um filho, de uma filha, que tem um choque com temperamento. Senhor, alguma mãe que está preocupada com o sustento da casa de filho casado, de filha casada. Nós colocamos tudo diante do Senhor. Saúde dos filhos. Se tem filho doente, Senhor, nós pedimos a tua cura. Senhor, se tem filho que precisa de uma libertação espiritual, em nome de Jesus, dá libertação espiritual. Senhor, e nós agora, na autoridade do nome de Jesus, nós dizemos, Senhor Deus, que qualquer obra, qualquer ação do inimigo, que saia agora, em nome de Jesus. Nós pedimos isso para a honra do teu nome, traga paz às tuas filhas. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.